Propostas de alterações apresentadas pelo Sr. Deputado Ribeiro e Castro, teve oportunidade numa das sessões de as apresentar, são várias, tem várias alternativas. O Sr. Deputado hoje não pode estar presente, deixa aqui uma sugestão de votação e quando chegarmos à altura assim faremos. Depois temos uma proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, de eliminação, e a Sra. Deputada Mariana Aveca tem a palavra.
Sr. Presidente, nós propomos a eliminação da retirada destes 4 feriados, 2 civis e 2 religiosos, porque entendemos que não é por esta via que se aumenta a competitividade das nossas empresas, nem se resolvem os problemas de produtividade. Mas, fundamentalmente, não é por esta via que se aumentam os problemas da competitividade, aliás, bandeira sempre utilizada para as alterações às leis do trabalho. Verificamos nesta proposta que há circunstâncias em que a própria entidade patronal pode declarar férias e pode até declarar pontos, o que significa que também fica ao livre-arbítrio da entidade patronal essa consideração das pontes e férias, quando, numa altura em que até no país se falava do excesso de pontos. Mas se forem decretadas pela entidade patronal, já não há problema nenhum com a devida, o devido prejuízo para os trabalhadores. Agora, Sr. Presidente, nós estamos aqui perante uma circunstância que eu gostaria de referir. Dizem-nos já os jornais, diz-nos já a imprensa, a comunicação social, qual foi o acordo a que o Governo chegou com a Igreja relativamente aos feriados religiosos. E o acordo a que chegou não é exatamente o acordo da proposta que aqui estamos a discutir no artigo 234, diz a imprensa. Portanto, nós esperamos a todo momento que os partidos que sustentam o Governo façam aqui as respectivas propostas, porque gostaríamos de saber, e é leviano e muito leviano, que o Governo faça uma proposta de lei onde refere feriados religiosos e civis, com a contestação, inclusivamente, dos civis, até com propostas que já aqui discutimos. Mas que faça uma proposta de lei sem ouvir as entidades respectivas e que depois nos venha remeter para um artigo que coloca na dependência dessas decisões, nomeadamente no artigo 9º, com os mecanismos que estão previstos na concordata, como bem se sabe. E, portanto, nós temos as maiores apreensões sobre todo este processo, que é no mínimo recambolesco, e também gostaríamos de perceber, a ser verdade, e aguardamos a proposta, como disse, Sr. Presidente, como é que se faz uma interrupção destes feriados durante 5 anos, não é? Porque estamos a falar apenas entre 2013 e 2018. Toda esta proposta terá que ser também adequada, porque a ser em verdade as notícias que estão na imprensa, esta norma, este artigo, entrará em vigor apenas em 2013. E, portanto, nós temos também aqui as maiores expectativas, que até à última da hora não vieram propostas da maioria, e teria sido de bom tom, e podiam tê-lo feito assim que o Governo teve esta negociação feita, e foi há pelo menos, tanto quanto é público, há hora e meia atrás, tinha todo sentido que esta Comissão tivesse também o conhecimento desta proposta, porque temos estado nesta sala a discutir uma série de matérias, e lá fora discutem-se exatamente essas mesmas matérias, mas com um grau de informação superior àquilo que são as pessoas que estão aqui hoje a legislar. E, portanto, eu parece-me que esta é uma forma inquinada e pouco séria de fazer a discussão dos feriados. Mas reitero, Sr. Presidente, que o Bloco de Esquerda propõe a eliminação por as razões que referi inicialmente. Não é por aqui que se altera ou que se melhora a competitividade das nossas empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra de seguida ao Grupo Parlamentar do PCP, que também tem uma proposta de alteração para este artigo.
Oh, Sr. Presidente, nós temos uma proposta e... Nós temos... Nós...
Uma vez Nós
tanto, se permitirem...
Se me dá uma licença, muito obrigado. Eu agradeço, Sr. Presidente, dar-me a palavra, porque nós tínhamos, aliás, pedido ao Sr. Presidente, informalmente, certo, durante o intervalo, que nós pudéssemos apresentar, o grupo parlamentar do PSD e do CDS-PP, pudessem apresentar algumas alterações para os artigos que têm a ver com a questão dos feriados. Isto para, de alguma maneira, preceder a discussão que, obviamente, terá de acontecer e vai acontecer, democraticamente, e que, aliás, já foi suscitada pela Sra. Deputada Maria Naiveca. Portanto, eu, não querendo interferir na ordem que o Sr. Presidente estava agora a elaborar, nomeadamente dar a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, eu pedia que pudesse aqui a Sra. Deputada Clara Marques Mendes apresentar sobre o artigo 234 e o artigo 9, já agora, toda a visão que pequenas alterações ou de alterações que agora gostávamos de propor a esta comissão, para depois poder fazer a tal discussão e a consequente votação, mas o Sr. Presidente decidirá, evidentemente.
Parece mais esclarecedor e, portanto, se não tiverem nada a objetar, eu daria a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sequência daquilo que foi referido pelo Sr. Deputado Adão Silva, nós temos a apresentar a proposta de alteração, que seria no sentido de alterar o número 1 do artigo 234, que passaria a ter a seguinte redação. São feriados obrigatórios os dias 1 de janeiro, sexta-feira santa, domingo de Páscoa, 25 de abril, 1 de maio, 10 de junho, 15 de agosto, 8 e 25 de dezembro. Uma outra alteração que se... Eu vou repetir, portanto, os feriados seria... Exatamente. 1 de janeiro, sexta-feira santa, domingo de Páscoa, 25 de abril, 1 de maio, 10 de junho, 15 de agosto, 8 e 25 de dezembro. Quanto à outra proposta de alteração, era o artigo 9º, que está relacionado, e seria, ou se, passaria a ter a seguinte redação. É relativamente, exatamente, à eliminação dos feriados. Posso? Portanto, o artigo passaria a ter como título feriados, e o corpo do artigo seria o seguinte... A eliminação dos feriados de Corpo de Deus, 5 de outubro, 1 de novembro e 1 de dezembro, resultante da alteração efetuada pela presente lei ao número 1 do artigo 234 do Código de Trabalho, produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2013. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente, sobre a proposta, e foi de facto importante perceber as alterações propostas pelo PSD e pelo CDS, porque mantêm exatamente tudo nos mesmos termos e, portanto, não invalidam a proposta do PCP, muito pelo contrário, reforçam a sua necessidade de eliminação. A proposta do PCP pretende a reposição dos feriados obrigatórios contra a eliminação de 4 feriados. Pretende também a clarificação para acabar com a confusão criada pelo Governo quanto à terça-feira de Carnaval e pretende também a garantia que os feriados sejam vividos e assinalados no dia a que respeitam, isto no que diz respeito a propostas apresentadas por outros intervenientes. O PCP entende que a proposta do PSD e do CDS é inaceitável, primeiro porque não é aceitável desde logo pelos valores que alguns destes feriados representam, eliminando o 1 de dezembro, que simboliza a independência nacional, e deixa-me só confirmar, e o 5 de outubro, que simboliza a República e que, portanto, mantém esta. Portanto, simboliza. E esta proposta mantém ainda a eliminação do 5 de outubro. E depois entendemos também que, no que diz respeito com a questão da independência nacional e da soberania popular, popular e a eliminação dos feriados que as simbolizam, essa postura não é nenhuma, não é de forma nenhuma a postura que é assumida pelo povo português e, portanto, entendemos que não faz absolutamente sentido. Relativamente à questão da falsa ideia da reciprocidade de eliminação de feriados civis e religiosos, entendemos que é uma falsa questão, porque todos eles são direitos dos trabalhadores e, por isso, todos eles representam um prejuízo para os dias de descanso e de lazer dos trabalhadores. Independentemente da concordata e do acordo que está previsto, esses feriados, para além do caráter religioso, traduzem uma vivência cultural e social do povo português e, por tudo isto, o propósito de eliminação destes feriados representa um processo intolerável de agravamento da exploração, de imposição de trabalho forçado e gratuito. 4 dias, 32 horas, praticamente uma semana de trabalho forçado e gratuito por ano. Entendemos que não se compreende estas medidas, ainda mais incompreensíveis num quadro em que mais de 1.200.000 trabalhadores estão numa situação de desemprego e que estes 4 dias a mais num período de recessão significam, objetivamente, mais desemprego e liquidação de dezenas de milhares de postos de trabalho, pelo qual mantemos as nossas propostas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que também apresenta uma proposta sobre este artigo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. A proposta é simples, é de eliminação da proposta que aqui foi apresentada pela maioria direita. E porquê? Nós somos contra a extinção dos feriados. E o que estamos aqui a discutir hoje é mais grave e mais sério do que possa aparentemente parecer. Vou fazer só algumas perguntas. Estava esta medida importante, porque não é uma medida ligeira. A questão dos feriados está ligada à história, está ligada à tradição nacional. E os símbolos são importantes e os dias são importantes também, quando os países comemoram. Ninguém está a ver França, os Estados Unidos, a Inglaterra, abdicar do seu dia da independência, assim, do dia para a noite. Ou do regime, se quiser. E pergunto eu, esta foi uma proposta apresentada aos portugueses na campanha eleitoral última, pelo PSD?
Deve ter sido.
Estava no programa eleitoral do CDS-PP? Não estava. Podia não estar nas propostas eleitorais, mas estar no programa de governo. Enfim, houve algumas alterações. Estava na proposta de programa de governo, que foi aqui votado, na Assembleia da República? Não, há muitos meses atrás. Também não estava. É mais uma decisão tomada também nas costas aqui, nas costas de todos os portugueses que o governo aqui nos apresentou. E eu tomei várias notas da intervenção do Sr. Deputado Ribeiro Castro aqui na semana passada e ele às tantas dizia: eu não me sinto mandatado para tomar esta decisão. E eu percebo, porque nenhum dos deputados que aqui está sentado à volta desta mesa está mandatado pelo povo português para tomar esta decisão. Há uma discussão até demasiado ligeira, na minha opinião, relativamente a toda esta matéria. E a Assembleia da República, enfim, embora tenha a legitimidade de alterar matérias constantes no Código de Trabalho, não tem a capacidade e a legitimidade popular de apresentar a extinção de feriados como o 5 de Outubro, ou o 1º de Dezembro, ou também os dois feriados religiosos. Isto até tem esta curiosidade, como a apresentação, discussão, votação, não envolveu a sociedade, não envolveu os parceiros, não envolveu os partidos, teve uma certa ligeireza em todo o processo, abre a porta a quê? A que uma nova maioria, no futuro, uma outra maioria, qualquer que se venha a constituir nesta Assembleia, também possa alterar os feriados. E reponha estes, ou retira outros. E, portanto, os feriados passam a ser não símbolos, não dias simbólicos, que tiveram o seu papel na história, aquele dia teve o seu papel relevante na história, e que, por isso, o país, na expressão de uns, a nação, a sociedade, os portugueses, decidem comemorar, mas apenas mais um dia ligeiro, como eu há pouco referi, que tanto uns dias é, como uns outros dias não é. Aliás, ainda agora soubemos, através da comunicação social, e ao mesmo tempo que aqui estávamos a discutir na Comissão de Trabalho, que o acordo entre o Estado português e o Vaticano dura por 5 anos. Enfim, dura por 5 anos. Mas dura por 5 anos os civis, os religiosos, no caso, naturalmente. E também dura por 5 anos os civis. Se o acordo entre Estados diz vão ser retirados estes dois feriados religiosos. Por 5 anos. Daqui a 5 anos veremos. E relativamente aos feriados civis. Mais, daqui a 5 anos, estamos para além do período de assistência financeira e mais, estamos para além também da legislatura. Qual é a legitimidade do atual executivo negociar com outro Estado por 5 anos, ultrapassando a sua própria legislatura, que termina dentro de 3 anos? E depois vamos às justificações para retirar os 4 feriados. Não há justificação económica. Todos, até em certos setores, o contrário. Todos dizem, todos os empresários sabem bem que Portugal e os portugueses não trabalham mais do que, pelo contrário, melhor, trabalham mais, não têm feriados a mais do que a média europeia, trabalham até mais horas do que a própria média da União Europeia. A questão não é económica, é de competitividade empresarial. Também não é. Toda a gente sabe que as questões da competitividade da nossa economia, que são verdadeiros, são reais, estão ligados a muitas outras questões. Olha, estão ligados ao custo da energia. E eu aqui não vi ninguém preocupado, nem vejo ninguém preocupado, muito pelo contrário, porque tem aumentado muito para além daquilo que seria razoável. É absolutamente central os custos da energia. São os fatores de contexto, são a burocracia, são outros fatores que reduzem, ou que poderiam, digamos, aumentar a competitividade nacional, e não mais 3 ou 4 dias de trabalho. E também não há, como já referi, creio que ficou claro, justificação social. Não há um entendimento absolutamente consensual para a retirada. Retirada do 5 de outubro, que comemora, ainda o ano passado comemoramos os 100 anos da implantação da República. Onde está o PSD republicano? Onde está? O 1º de dezembro, que comemoramos a independência nacional. Onde é que está o CDS que defende a nação e o país? Não é. Já percebi que gostou da questão, mas também pode ser bipolar. A questão também pode ser colocada aos outros dois partidos. Mas é para... as questões que eu aqui estou a levantar têm a ver com a consciência, porque os seus deputados vão ser responsáveis por aprovar a eliminação de 4 feriados. Termino dizendo que, de facto, esta não é uma questão menor. Tem a ver com o direito de trabalho, naturalmente. Tem a ver com mais dias de trabalho, sem remuneração. Mas também tem a ver com uma forma como nós entendemos o país, como nós entendemos a história de Portugal, como nós entendemos as tradições, como nós somos, em síntese. E, desse ponto de vista, creio que há muita ligeireza na proposta que foi apresentada pelo Governo relativamente à extinção dos 4 feriados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Torrico, pediu a palavra. Faça a favor.
Sim, muito breve. Eu realmente aceito... Ou posso aceitar argumentos de razão. Outro tipo de argumentos, Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, com todo o respeito, nem aceito, não acho legítimos, nem reconheço ao PS em geral qualquer autoridade ou legitimidade para dizer o que é que seja sobre os seus deputados vão ser responsáveis, catastróficos. E a responsabilidade do PS e dos deputados do PS no estado em que o país está? Onde chegamos? A responsabilidade do PS, por exemplo, na aprovação de determinadas normas do Código Contributivo, aqui a martelo, sem pedir... Não. É que eu dá-me ideia é que o PS está a ficar com um discurso repetitivo e de cassete, porque já não tem mais nada para dizer, a não ser os senhores são responsáveis. O grande drama, não temos... Ó, Sr. Deputado, Ó, Sr. Deputado, não está no programa, não está no programa do PSD, não está no programa do CDS, não está no programa do governo, como não estão muitas outras coisas. Ou acha que o programa de um partido ou de um governo tem de regular tudo até ao pormenor, até à vírgula? Há circunstâncias da governação, há questões que aparecem e têm de ser tratadas e têm de ser resolvidas. A verdade é que, e ao contrário do que o Sr. Deputado ou quis fazer passar, ou mais uma vez, naquilo que começa a ser repetitivamente a amnésia típica do PS, esqueceu-se, é que se não estava no nosso programa, o Governo teve o cuidado de levar à concertação social. Pois é, Sr. Deputado. É que está no acordo tripartido assinado em janeiro com a concertação social, pelo Governo, pelas entidades patronais e pela UGT, que representa centenas de milhares de trabalhadores. Está a ver, Sr. Deputado? Portanto, não foi inventado, não foi tirado da cartola, foi consensualizado, Sr. Deputado.
Muito bem, muito obrigado.
Foi consensualizado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rita Rato tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O PSD, quando apresentou a sua proposta de alteração ao artigo 9º, define que a eliminação dos feriados de Corpo de Deus, 5 de outubro, 1 de novembro e 1 de dezembro, resultante da alteração efetuada pela presente lei, produz efeitos a partir do dia 1 de janeiro e, portanto, de 2013. Desculpa, 1 de janeiro de 2013. Portanto, o que se trata aqui, de facto, é que, quer o Sr. Deputado do PSD queira ou não, PSD e CDS vão ser responsabilizados, porque são os responsáveis políticos da decisão de roubo em 4 dias de descanso aos trabalhadores. Porque, de facto, o que se trata aqui é de um roubo, independentemente de ser um roubo com data de início para dia 1 de janeiro de 2012 e sem data marcada para o fim. E, portanto, não há mandato nenhum que justifique, perante o povo português, a eliminação de 4 feriados, independentemente de serem religiosos ou civis, constituem a vivência do povo português. E, portanto, constituem um roubo profundo aos seus direitos de comemoração destes dias e de descanso em lazer destes dias. E, portanto, quer seja sem data marcada, quer seja com uma alteração mínima relativamente à sua aplicação, constitui um roubo, que constitui também, por si só, um agravamento brutal da exploração dos trabalhadores e do aumento do horário de trabalho e dos dias de trabalho, pelo que, quer queiram, quer não, PSD e CDS serão responsabilizados naturalmente por esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É incompreensível e a maioria não consegue explicar esta sua última proposta. Eu entendo, Sr. Presidente, os feriados têm uma importância na história de um povo que vai para além das relações de trabalho, apenas, não é? E, portanto, o que está aqui a propor, em primeiro lugar, é uma troca, não é? entre o 15 de agosto e 1 de novembro. Relembro a simbologia do dia 1 de novembro no povo português. Não estou a falar no plano religioso, até porque não quero fazer essa discussão, não me assisto legitimidade para a fazer, mas os feriados são mais do que relações laborais. Traduzem a história, traduzem a cultura, e têm um peso muito grande. E ainda é mais incompreensível esta proposta da entrada em vigor a 1 de janeiro de 2013, Sr. Presidente. Ou seja, toda esta proposta nos foi vendida, e também a abolição dos feriados, em nome da produtividade, da competitividade, da situação económica do país e do morando da Troika. Portanto, eram estas 4 coisas que aqui presidiam. Competitividade, produtividade, situação de grave crise económica, imposição do memorando da Troika. Eu pergunto, vamos fazer aqui uma interrupção durante o ano 2012 de todas estas grandes questões e que só se colocam a partir de janeiro de 2013? É que a proposta agora, Sr. Presidente, ainda é mais incompreensível. Ou seja, até é compreensível. O que o governo aqui quer fazer, e os partidos da maioria, é limpar qualquer burburinho que por aí haja. E, portanto, e permita-me, Sr. Presidente, que faça esta referência, sossegue-se o Sr. Deputado Ribeiro e Castro na próxima votação, porque é lá para 2013, e sosseguem-se outros parceiros que estão a levantar o problema. Depois, diz o Sr. Deputado do CDS, tudo isto foi negociado com os parceiros sociais. Também a data? Também a data? É que esta proposta surgiu agora. Estamos em maio a produzir uma lei, ou uma parte de lei, ou um artigo da lei, que entra em vigor apenas em janeiro de 2013, o que significa que o 5 de outubro é em outubro, não é noutra data, não é? E depois é novembro e dezembro, portanto, estamos a legislar a mais de 18 meses de distância para o acontecimento. Ou seja, o que se está aqui a fazer é a perversão até ao povo português. Por enquanto, agora há aqui uma interrupção de 18 meses, descansem lá com os feriados, porque só se vai pôr esta questão lá para outubro. E, portanto, eu creio, Sr. Presidente, que era bom que o Governo e os partidos da maioria tivessem tido bom senso de não estão criadas as condições para se proceder a esta alteração. É, de facto, uma afronta à história e à memória do povo, nomeadamente em alguns feriados em que a história se intercruza também com a memória, e, portanto, não resolve qualquer problema da crise, não é o memorando da Troika que aqui impera, é uma teimosia do Governo, que disse que eram 4 feriados, serão 4 feriados, custa o custar, e se não for agora é para o ano. E, portanto, isto é uma teimosia absoluta do Governo, e por isso, com certeza, os senhores serão responsáveis e disso terão, com certeza, a respectiva penalização pelo povo português, não só pelos trabalhadores, mas por todos os outros.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Artur Rego, percebi o incómodo que a minha intervenção teve em Vossa Excelência. E o Sr. Deputado referiu, bem, os programas de governo não devem ter tudo. Os programas eleitorais não devem ter tudo inscrito. Estou de acordo. É evidente. É evidente que não devem ter tudo. Mas não acha que algumas coisas devia ter? Não considera que a questão dos feriados, ou então, se me disser, mas para mim os feriados, enfim, são estes, podiam ser outros, são 10 ou 9, podiam ser 3... Não relevo nada aos feriados, para mim deviam ser todos os dias de trabalho. Se fosse assim, tinha-lhe dar razão. Mas estou em crer que releve a importância dos feriados, porque não são dias quaisquer. Tem uma razão, tem uma história. O CDS-PP é que não pode, às segundas, quartas e sextas, falar na nação, no país, na história, na educação, na pátria, enfim. Às terças, quintas e sábados, ou sextas. Terças, quintas e sábados, ao domingo descansará. Terças, quintas e sábados, já não quero saber de nada. Não quero saber de nada. Veja, e a pergunta que se pode colocar e que os portugueses colocam e que todos os portugueses colocam é dizer: é o 1 de dezembro e o 5 de outubro. Porquê? Olha, que já passaram alguns meses desta discussão, enfim, desde a entrega da proposta de lei. Ninguém conseguiu perceber porque é que é o 1 de dezembro e o 5 de outubro. Porquê? Porquê? Eu percebo, e disse que foi consensualizado. Bom, não sei se foi, não sei com quem é que foi consensualizado. Na sua bancada não foi, por exemplo. Certo? Na sua bancada não foi, e ainda bem. E queria relevar esta ideia. O que é grave nesta matéria é que a história do país, e não é coisa pouca, enfim, a história do país passou a estar ao sabor de determinada conjuntura política. Hoje é uma. Ficou aqueles feriados fora. Amanhã passa a ser outra. Bom, e aqui coloca-se a questão que eu voltei a colocar, que eu coloquei há bocado. Os feriados religiosos estão negociados com o Vaticano, naturalmente, tudo muito bem. Por 5 anos. Mas por 5 anos, porquê é que não foi por 6? Ou por 2? Aí vai explicar. Porquê é que foi por 5 anos? Tem algum, algum número simbólico no dia 5, já que também acabaram com o 5 de outubro? Pode ser que o número 5 tenha alguma especificidade que eu não conheça. E já agora que referiu da consensualização na concertação social, os 5 anos também foi consensualizado na concertação social. Certo. E daqui a 5 anos o que é que acontece? O que é que acontece daqui a 5 anos aos feriados religiosos e aos feriados civis agora, não é? Porque nós sempre defendemos a não extinção dos feriados, mas, e portanto somos contrários, mas somos duplamente contrários à não simultaneidade. Enfim, evoluíram nesse sentido, desse ponto de vista é positivo. Mas daqui a 5 anos coloca-se também a questão da simultaneidade ao contrário. Se não houver outra maioria, porque pode haver outra maioria que chega aqui e dizer, não, eles no passado, ninguém sabe, vá-se lá saber porquê, extinguiram o 1º de dezembro e o 5 de outubro, mas agora nós queremos retomar uma outra maioria qualquer. E essa inconstância que passou a estar implícita nos feriados nacionais, uma inconstância que passou a estar na sociedade, porque foi esta maioria. Pronto. Haverá eleições daqui a, em 2015. Haverá, provavelmente, outra maioria. E o que eu quero relevar é que esta matéria das comemorações nacionais dos nossos dias não são os dias do CDS, não são os dias do PSD, não são os dias do PS, não são os dias dos partidos. São os dias do país, que comemoramos há muitos e muitos anos. Em alguns casos, há mais de 100. Está, digamos, há um aligeiramento da função que deve ser uma função reconhecida, consensualizada, unanimemente na sociedade portuguesa. E o que a maioria faz com esta proposta, que nós naturalmente rejeitamos, é tornar ligeiro o entendimento sobre os feriados nacionais.
Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Torrigo, para responder, mas peço-lhe que seja muito rápido. Depois daria a palavra ao Sr. Deputado Adão Silva, que ainda não interveio.
Mas o Sr. Deputado Adão Silva estava inscrito primeiro que eu...
Não, mas se quiser responder já diretamente, percebi que era uma resposta.
Sr. Deputado, eu vou-lhe explicar uma coisa. O meu incómodo foi por determinadas afirmações que o Sr. Deputado fez, de responsabilização desta maioria, deste governo, etc. E eu realmente, o que me incomoda é ver um partido que esteve no poder até há meia dúzia de meses, que cometeu o ato difícil de em 6 anos praticamente duplicar a dívida portuguesa, de praticamente duplicar o desemprego em 6 anos de governação.
Deputado Torrigo, vamos focalizar a discussão...
Estar-se a prender com a questão dos feriados...
Vamos focalizar a discussão na questão dos feriados.
É seríssimo, Sr. Deputado. E, portanto, há determinado tipo de discursos que eu não posso aceitar de quem tem as responsabilidades que o PS tem na situação em que o país se encontra. É esse tipo de discurso. Quanto à questão dos 5 anos, Sr. Deputado, vou-lhe responder muito diretamente. Como o Sr. Deputado sabe, ou havia de saber, ou se calhar neste momento também não se quer lembrar, qualquer tratado assinado internacionalmente entre Estados, entre países, não dura, não vigora ad eternum, tem um prazo de validade. Porque é que o Tratado das Lajes tem 20 anos? Tem um prazo, o prazo que foi negociado com a Santa Sé foi 5 anos, daqui a 5 anos é renegociado, é mantido, logo se verá, é um acordo internacional entre Estados que tem um prazo de validade. Não é para toda a vida. E a alteração que se está a fazer aqui no Código de Trabalho, que eu saiba, na proposta que nós fizemos, nem na proposta do Governo, diz que vigorará por 6 anos. É uma alteração aos feriados nacionais. Não diz, é lei interna, não diz que é pelo prazo de X. E, portanto, essa questão do Tratado Internacional entre Portugal e a Santa Sé referir um prazo de 5 anos não tem a ver diretamente com o que nós estamos aqui a pôr no Código de Trabalho.
Obrigado. Sr. Deputado Adão Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também para que fique testemunhada testemunhar do pensamento do PSD sobre esta matéria e dizer o seguinte. Dizer que, sobre a questão do incómodo, é evidente que a extinção de quatro feriados é sempre algo que incomoda. É assim, para algo que incomoda. Nós percebemos que há um apego emocional das pessoas, dos cidadãos, mais uns, menos outros, em relação a estes feriados, e se fossem outros seria exatamente o mesmo. Nós podíamos montar um discurso de justificação da imensa importância que tem cada um desses feriados. Evidentemente. O problema que nos incomoda mais, no entanto, e este sim nos incomoda profundamente, é que o país não ganhe competitividade. O país não ganha competitividade. Poder-se-á discutir, mas este não é um processo para chegar à competitividade que o país precisa para ganhar a batalha do futuro. Poder-se-á discutir isto. Vejo até o senhor, qualquer pessoa poderá discutir, poderá aventar outros caminhos, outras vias, mas o governo entendeu e negociou com os parceiros sociais e esta proposta que hoje aqui trazemos também é negociada com os parceiros sociais que assinaram o acordo. Vou frisar, vou repetir outra vez. A proposta que aqui trouxemos também é o resultado de reuniões de concertação social feita com os parceiros que assinaram o acordo. E, portanto, entendeu o governo e os parceiros sociais que entenderam subscrever o acordo que este era um caminho para resgatar a competitividade perdida e, portanto, para garantir o futuro do país. E, portanto, evidentemente que nós podemos tentar destroçar isto pela via emocional, pela via dos afetos, podemos. E até podemos fazer um exercício subtil de fugirmos às responsabilidades que temos todos. Eu não imputo responsabilidades a nenhum em particular, responsabilidades que temos todos. E a grande responsabilidade que temos todos é fazer tudo, tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir este exercício essencial que é os ganhos de competitividade para assegurar o tal futuro que tenho vindo a falar. Depois, em relação à questão da teimosia do governo, o governo não tem teimosia em relação a esta matéria sozinho, é o governo e a generalidade dos parceiros sobre esta matéria. Isto está bem claro, aqueles que quiseram, evidentemente. Finalmente, a questão da entrada em vigor. O que está aqui, de entrada em vigor, nós propusemos, e o que vai figurar no diploma, é que entram em vigor os dois de um lado e os dois do outro, isto é, dos religiosos e dos civis, no dia 1 de janeiro de 2013. Não há mais nada. Não há mais nada, isto é, não há mais nada sobre a questão, não figurará aqui, a questão dos 5 anos. Isto são discussões laterais que poderão eventualmente ser também eventualmente realizadas aqui, mas nós não temos nenhuma proposta desse género, não está aqui nada e, portanto, aquilo que nós propomos à discussão e à votação não tem nada a ver com esta questão dos 5 anos, isto será, com certeza, uma discussão lateral. E, portanto, senhor Presidente, agradecendo o tempo que me deu, para deixar claro que este testemunho do PSD sobre esta matéria e dizer que, acima de tudo, interessa-nos o futuro, interessa-nos a competitividade do país. Interessa-nos, obviamente, o sucesso dos portugueses em relação a esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado. Não vamos repetir argumentos. Pedir só que a senhora deputada do Bloco de Esquerda pudesse regressar à sala para procedermos à votação. Se não repetir argumentos, pode. Só se não repetirem argumentos. Para...
É só mesmo um pedido à bancada do PSD relativamente à competitividade. É um pedido. Se nos fariam chegar os estudos, os relatórios que comprovam que a diminuição dos feriados tem a ver com a competitividade das empresas portuguesas. É que eu já, como sou deputado Adão Silva, certamente, contactei centenas de empresários. Nunca nos últimos anos alguém falou que a extinção de feriados ia ser a salvação da economia nacional. Obrigado.
Fica registado o pedido. Senhor deputado Rita Rato, o deputado, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta questão, já a minha camarada Rita Rato disse aquilo que é o essencial e queria apenas registar o seguinte. Queria apenas registar que, apesar de réplicas e tréplicas das bancadas da maioria, não há uma justificação, nem do ponto de vista económico, nem do ponto de vista social, para as medidas que estão a ser propostas com o corte dos feriados. E a única justificação é aquela que as bancadas da maioria não podem aceitar, que é o objetivo do agravamento da exploração dos trabalhadores. E, senhoras e senhores deputados, para além de não terem um mandato político, senhores e senhores pais da maioria, para além de não terem mandato político para cortar os feriados aos portugueses, aquilo que os senhores estão hoje a fazer é a impor um retrocesso social de décadas e a roubar aos trabalhadores portugueses milhões de euros dos seus salários. Porque para além de retirarem descansos, estão também a retirar uma parte fundamental da remuneração dos trabalhadores com o pagamento aos trabalhadores no caso de haver trabalho em dia feriado. E, portanto, aquilo que estão aqui a fazer não tem justificação para além do objetivo do agravamento da exploração. E até podem hoje encostar-se na maioria absoluta que têm nesta Assembleia da República, dentro destas quatro paredes, até podem achar que esta maioria é uma maioria indestrutível. Com a certeza de que fora destas quatro paredes, os portugueses vos julgarão, porque não têm mandato para as medidas que estão aqui a aplicar e serão, de certeza absoluta, objeto de fortíssima contestação por parte do povo português. E da parte do PCP, contem para contribuirmos para essa contestação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação. Vamos votar primeiro a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que é uma proposta de eliminação, julgo que é igual à do PS.
É.
E a do Ribeiro e Castro também. À primeira alternativa. A do PCP acrescenta à terça-feira de Carnaval, como. Não é? Portanto, vamos votar então a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. E do Sr. Deputado Ribeiro e Castro. A alternativa 1, não é?
Exatamente.
Em que fica tudo na mesma. Exatamente. Vamos então proceder a essa votação. Quem vota contra? PSD e CDS? Quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda e PCP. Está rejeitado. Passamos a votar agora a proposta de alteração do PCP. Quem vota... Não, devíamos votar as alternativas 2 e 3 do Sr. Deputado Ribeiro e Castro, não é? Se não se importam, vamos votar a alternativa 2 do Sr. Deputado Ribeiro e Castro. Quem vota contra? PSD, CDS e IPS. É repor o 1º de dezembro. Mas não deixa de cortar. Alternativa 2 do Sr. Deputado Ribeiro e Castro. Tira os outros, repõe um de... Portanto, quem vota contra a alternativa 2 da proposta do deputado Ribeiro e Castro? Todos os partidos. Agora, a alternativa 3 do Sr. Deputado... Sim, sim. A alternativa 3 do Sr. Deputado Ribeiro e Castro. Que é igual à 2, mas diz que o feriado de 10 de junho é observado no segundo domingo do mês de junho. É assim, não é? Quem vota contra a alternativa 3 do Sr. Deputado Ribeiro e Castro? Todos os partidos, portanto está rejeitado. Passamos agora a votar. Apenas. Não, só na medida. Só a alternativa 1, que foi votada em conjunto com a proposta do Bloco e a proposta do PS. Agora vamos votar a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP. Votos contra? PS, PSD e CDS. Votos a favor? PCP e do Bloco. Vamos agora votar a proposta de alteração apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Votos contra? PS, Bloco de Esquerda e PCP. Votos a favor? PSD e CDS. Está então aprovada e substitui-se à redação do artigo 234, de acordo com a proposta de lei. Vamos passar a votar o artigo 9, talvez. Temos o 235, feriados facultativos, e depois passamos ao artigo 9. Artigo 235, feriados facultativos. Há uma proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP. E quando a Sra. Deputada Rita Rato ou o Sr. Deputado João Oliveira estiverem em condições, têm a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta é uma alteração à Lei 7 de 2009, em que o número 2 é eliminado, uma vez que a Lei 7 de 2009 diz que, em substituição de qualquer feriado referido no número anterior, e o PCP elimina esta possibilidade de substituição, porque prevê, para além dos feriados obrigatórios, podem ser observados a título de feriado mediante instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, ou o feriado municipal da localidade ou outro dia acordado. E, portanto, não é em substituição, é cumulativo e a terça-feira de Carnaval.
Vamos então proceder à votação. Quem vota contra esta proposta do PCP? PS, PSD e CDS. Quem vota a favor? PCP e Bloco de Esquerda, está rejeitado. Antes de irmos ao artigo 9, podemos passar ainda pelo artigo 479. E temos aqui as duas propostas de redação alternativa, quer a do PCP, quer a do Bloco, perdão, quer a do PSD e CDS-PP. Já todos os senhores deputados as têm convosco? Com certeza, eu espero. Artigo 479. Vamos votar a proposta conjunta do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP. Tem a redação atual. Quem vota contra? Bloco de Esquerda. Quem vota... Quem se abstém? PCP e PS. Quem vota a favor? PSD e CDS. Está aprovada. Vamos seguir a metodologia. Vamos votar também a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? Abstém-se. Estamos a votar a do PCP, não? Quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda e PCP. Portanto, está rejeitada e está aprovada a proposta de alteração apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e CDS-PP. Vamos agora passar para o artigo 9. Com a redação, há uma proposta... Bem, há várias propostas de alteração, perdão. Mas que decorrem daquilo que votámos no artigo 274. Portanto, há uma proposta de eliminação do grupo parlamentar do PCP e há uma proposta de alteração do grupo parlamentar do PS. Não sei se querem iniciar uma discussão sobre este tema, decorre do 234. O artigo 9. Julgo que poderíamos passar à votação, se concordarem. Podemos passar então à votação. Há uma proposta de eliminação do grupo parlamentar do PCP, essa que devemos votar em primeiro. Sim, sim. É igual à de quem? Não tenho aqui. Ah, muito bem. E do Sr. Deputado Ribeiro e Castro, que é igual à do PCP, eliminação. Então vamos passar à votação. Proposta do grupo parlamentar do PCP. Votos contra? Sim. Então vamos votar conjuntamente, não está neste quadro comparativo, mas o Sr. Deputado Ribeiro Castro também faz uma proposta de eliminação deste artigo. Portanto, vamos votar conjuntamente as propostas do Sr. Deputado Ribeiro Castro e do Grupo Parlamentar do PCP, que são de eliminação, quando o PS nos permitir. Sim, sim. Sim, vamos votar, mas primeiras de eliminação. Só que a proposta do PS, com uma redação proposta... Aqui é um... Melhor não baralhar.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente a este artigo, de facto nós tínhamos e temos uma proposta relativamente à simultaneidade. Porque sendo contra a extinção de feriados, eu creio que ficou absolutamente claro a posição do Partido Socialista, feriados religiosos e feriados civis, éramos e somos duplamente contra a não simultaneidade. Quer dizer, a questão dos feriados está absolutamente esclarecida. O Partido Socialista é contra a extinção dos quatro feriados que são propostos pela maioria de direita. Mas a partir do momento em que já aprovamos esta, essa norma, que entrem em vigor em simultâneo, que era, aliás, a proposta que estava em... que o Partido Socialista estava, tinha apresentado. E esse é o sentido da votação do Partido Socialista contra a extinção dos feriados, mas duplamente contra a não simultaneidade da entrada em vigor. Muito obrigado.
O vosso sentido de voto é a favor. E décimo, entrada em vigor. Vamos proceder à votação. Com certeza, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é que eu queria que ficasse muito, muito claro, independentemente do Sr. Deputado do Partido Socialista estar a, do Partido Comunista estar a induzir ou a tentar que na ata fique uma declaração que induza em erro as pessoas, eu queria deixar muito claro e reiterar aquilo que o Sr. Deputado Miguel Laranjeiro já afirmou. Nós somos contra a eliminação de qualquer feriado. Uma vez que os partidos da maioria já aprovaram essa extinção, essa eliminação, nós somos a favor de que ela seja feita em simultâneo, quer feriados civis, quer religiosos, mas somos contra a abolição dos feriados. É para que fique muito claro, para que não haja aqui segundas interpretações. Muito obrigado.
E o vosso voto favorável ficou registado. Artigo 10º, entrada em vigor. Votos contra o artigo 10º, entrada em vigor da lei, PCP, Bloco de Esquerda, entrada em vigor. Abstenções? Votos a favor? Entrada em vigor, PS, PSD e CDS. Está aprovado. Artigo 11º, diploma preambular às regiões autónomas. Há uma proposta de alteração dos grupos parlamentares do PSD e CDS-PP. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, quer esclarecer? Há uma alteração relativamente às regiões autónomas?
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. A introdução deste artigo é para, à semelhança do que acontecia no artigo 11 do decreto preambular da Lei 9 de 2009, estabelecer a regra relativamente à aplicação de todas estas alterações nas regiões autónomas. É exatamente para manter o mesmo que estava estabelecido anteriormente. Obrigada.
Muito bem. Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra, sim. Acho que depois, do ponto de vista técnico e jurídico, isso poderá vir a apurar-se a posteriori. Mas... O Sr. Deputado Rita Rato pediu a palavra relativamente à questão das regiões autónomas, creio eu, não foi?
Sim, obrigado, Sr. Presidente. É só porque no Código de Trabalho, na Lei 7 de 2009, já existe o artigo 11, exatamente com o mesmo conteúdo e com o mesmo objetivo desta proposta. Portanto, eu não sei se eu não percebo porque é que há esta alteração com uma renumeração, porque não é revogado o outro. Porque existe a Lei 11, que é exatamente sobre o mesmo.
Por favor, deputada Clara Marques.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É que o artigo 11º, que do código anterior, do código de 2009, é no decreto preambular que está estabelecida esta disposição. E aqui é precisamente para manter a mesma coisa. É no decreto preambular que está esta disposição específica.
Vamos votar o artigo 11º. Votos contra? Votos contra? Artigo 11º? Não há? Bloco de Esquerda? Votos contra o artigo 11º? PCP e Bloco?
Contra.
Contra. PCP e Bloco. Abstenções? Votos favoráveis? PS, PSD e CDE.
Quem é que votou favoravelmente?
Contra.
Isto é, enfim, é formal. Portanto, votos contra.
Tem que ser submetido à votação.
Votos contra, PCP. Abstenções, Bloco de Esquerda. Votos favoráveis, PS, PSD e CDS. Artigo 1º, que é o objeto, apresento lei procede à alteração do Código de Trabalho, aprovado pela Lei nº 7 de 2009, 12 de Fevereiro, e alterado pelas Leis nº 105/2009, de 14 de Setembro, e 53/2011, de 14 de Outubro. Diz apenas e só isto, é o objeto. Votos contra? O artigo 1º define o objeto da alteração legislativa. O artigo 1º é apenas aquele que eu leio. É a presente lei procede à alteração do Código de Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, 12 de Fevereiro, e alterado pelas Leis nº 105/2009, de 14 de Setembro, e 53/2011, 14 de Outubro. É apenas isto, é apenas este enunciado. Votos contra? Bloco de Esquerda? PCP também? Abstenções? Mas é. Votos a favor, PCP, PS, PSD e CDS. Muito bem, creio que terminamos a votação. Damos o trabalho hoje por findo, agradecendo a todos. Sim, agradecendo a todos, damos o trabalho por findo. Peço desculpa. Sr. Deputado Rita Rato, quer ainda intervir sobre este tema.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, gostaríamos, ainda sobre os trabalhos na especialidade, de requerer o seguinte. Gostaríamos de colocar ao Sr. Presidente a possibilidade de ser anexada à ata das reuniões da especialidade e à ata final dos trabalhos, a declaração de voto que faremos entregar relativamente ao artigo 91 dos trabalhadores estudantes. Gostaríamos que pudesse ser também anexado o parecer que foi aprovado e que foi rejeitado na Comissão de Assuntos Constitucionais, bem como o parecer que foi rejeitado na Comissão da Economia. Era uma questão que gostaríamos de colocar.
Anexo à ata das reuniões.
Sim, em anexo à ata.
Sim, não vejo, não tenho nenhuma objeção, não sei se alguém pretende intervir, mas não há nada a obstar.
Comissão e o que foi rejeitado. Ah, e também foi rejeitado. E então o da Comissão de Trabalho também, claramente. Não me recordava, mas a senhora deputada lembrou-me disso.
Eu não ouvi esta última parte. Além dos que referiu, era mais?
Era o que também foi rejeitado na Comissão de Trabalho.
Diz-me, doutora Susana, que haverá alguma duplicação de documentação, porque esses parceiros estão disponíveis, estão na internet, mas, enfim, se fizerem questão, também não vejo que por aí...
Mas nós fazíamos questão disso, Sr. Presidente.
Muito bem.
No fim do processo na especialidade, eu gostaria de fazer uma intervenção, Sr. Presidente.
Finalizámos o processo da especialidade, portanto pode fazer a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente, para dizer o seguinte. Após estas reuniões na especialidade da discussão do Código de Trabalho, o PCP gostaria de sublinhar que a proposta de lei do Governo, aprovada maioritariamente com os votos do PSD e do CDS e muitas vezes acompanhada em matérias fundamentais pelo Partido Socialista, representam um retrocesso civilizacional na legislação laboral. Entendemos e ficou bem claro do processo de discussão na especialidade que a alteração à legislação laboral não tem nada a ver com o déficit ou com a dívida e que é antes um projeto que foi confirmado no sentido de concentrar cada vez mais riqueza nos bolsos de quem explora à custa de quem trabalha e, portanto, significa isso sim um ajuste de contas com o 25 de Abril e com as suas conquistas. Aliás, em todo o processo de discussão na especialidade, não houve uma única proposta que tenha sido aprovada no sentido de valorização do trabalho e dos trabalhadores. E, portanto, o que se consumou com estas alterações foi um conjunto, foi a eliminação, aliás, de um conjunto vasto e fundamental de comunicações à autoridade para as condições de trabalho, com o objetivo, claro, de facilitar a violação da lei e permitir a lei da selva nas relações laborais, e só por isso é que se compreende o deixar de ser obrigatório o envio dos mapas do horário, das apólices de seguro, dos acidentes de trabalho, das moradas de residência dos administradores das empresas, e portanto entendemos que são matérias profundamente gravosas e que foram aprovadas na especialidade. Importa também dizer que num país que, confrontado com o flagelo do desemprego em que mais de 1.200.000 trabalhadores se encontra nesta situação, com o embaraçamento, a flexibilização e a liberalização dos despedimentos, trata-se também aqui de embaraçar e de promover o desemprego. Também no que diz respeito a esta matéria, designadamente no despedimento por extinção do posto de trabalho e no despedimento por inadaptação, entendemos e gostávamos de deixar claro que se trata, na nossa opinião, de uma violação da Constituição e que, por isso, se trata de normas inconstitucionais. Também no que diz respeito às questões da subjetividade e da arbitrariedade na alteração das regras do despedimento por inadaptação, deixando nas mãos do patrão o poder para despedir quem quer e quando quiser, na nossa opinião, constitui também aqui uma matéria de violação da Constituição. Ainda no que diz respeito à questão da inadaptação, e são matérias que foram discutidas sem qualquer justificação por parte dos partidos da maioria quanto à definição da objetividade dos critérios e aos pareceres do Tribunal Constitucional sobre esta matéria, entendemos que a questão da redução da produtividade ou da qualidade do trabalho prestado como fundamento para o despedimento por inadaptação coloca aqui questões profundamente inconstitucionais que nos preocupam do ponto de vista da sua aplicação. Também no que diz respeito ao despedimento por extinção do posto de trabalho e o fim da obrigatoriedade da colocação de posto em posto de trabalho compatível, mesmo que ele exista na empresa, aliás, proposta que foi acompanhada pelo Partido Socialista, entendemos nós que é muito negativa nesta matéria. No que diz respeito ainda no embaraçamento dos despedimentos, nós entendemos que os limites que são colocados para todos os trabalhadores, com o limite de 12 anos no máximo do despedimento na indenização por despedimento, bem como o fim dos 30 para os 20 dias, constitui um roubo injustificável aos direitos dos trabalhadores e designadamente aos seus direitos remuneratórios. Ainda no que diz respeito a matérias relacionadas com o banco de horas e com a generalização do banco de horas individual e grupal, entendemos que também na matéria de alargamento do horário de trabalho e do aumento do horário de trabalho, estamos perante um retrocesso civilizacional que contraria tudo o que são avanços do ponto de vista científico e tecnológico e que podíamos caminhar no sentido claramente inverso, até como uma medida efetiva de combate ao desemprego e de criação de emprego. Importa também dizer que a matéria de aumento do horário de trabalho e do que se trata aqui, existe uma possibilidade por força desta decisão no sentido de aumentar os acidentes de trabalho com o que isto representa do ponto de vista da saúde dos trabalhadores e à dificuldade objetiva de conciliação, aliás, de articulação da vida profissional e da vida familiar. Importa também aqui dizer, e o PCP registra como muito negativo, o facto do Partido Socialista ter acompanhado em matérias muito significativas para a vida dos trabalhadores as propostas da maioria, designadamente no que diz respeito ao fim do pagamento do trabalho extraordinário como tal, do corte também no descanso compensatório em dia de trabalho não suplementar, e portanto também entendemos que o roubo dos 3 dias de férias aos trabalhadores na prática significa, com a imposição da extinção de 4 feriados, uma semana de trabalho gratuito e forçado para os trabalhadores, com o impacto que isto tem do ponto de vista da acumulação de milhares de lucros com a riqueza do trabalho
produzido. Deputada, ia-lhe pedir que concluísse, senhores deputados do Grupo Parlamentar. O Partido Socialista tem que ir para a reunião do Grupo Parlamentar.
Eu vou mesmo terminar só para dizer o seguinte. Para além de todas estas matérias, uma matéria muito negativa que ficou consagrada na discussão na especialidade, prende-se com a questão da nulidade da contratação coletiva em matérias que são determinantes para os direitos dos trabalhadores, e entendemos que se foram acordos livremente negociados entre as partes, teriam que ser cumpridos, e portanto o problema do nosso país, e para terminar, Sr. Presidente, não são os direitos dos trabalhadores, muito pelo contrário, não é possível haver o caminho do desenvolvimento económico e social do nosso país sem o respeito à valorização do trabalho e dos trabalhadores, e portanto entendemos que este caminho de agravamento da exploração e do empobrecimento de quem trabalha não contribui em nada para os problemas da competitividade e de modernidade da nossa economia, muito pelo contrário, só nos equipara a países subdesenvolvidos no que diz respeito ao tratamento dos trabalhadores e dos seus direitos.
Obrigado, Sra. Deputada. Creio que agora podemos finalizar os nossos trabalhos. Um bom resto de noite para todos, uma boa reunião aos senhores deputados do Partido Socialista. Muito obrigado. Encontramos-nos para a semana, quarta-feira, numa reunião ordinária.